Excelentíssimo senhor presidente, senador Mozarildo, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, alunos que nos acompanham da galeria deste plenário, considero importante retomar na sessão de hoje uma breve análise sobre a decisão do governo federal de anunciar medidas para a redução das tarifas de energia elétrica. Para 2013, os consumidores residenciais terão uma redução média de 16,2% na tarifa e o setor produtivo industrial terá uma redução de 28%. Esse anúncio foi feito na quinta-feira à noite, véspera do dia 7 de setembro, pela presidenta Dilma, e será detalhado amanhã, terça-feira, num evento que acontecerá no Palácio do Planalto. Senti, pelo pronunciamento do líder da oposição, um certo desconforto, um certo incômodo da oposição pelo anúncio feito através do pronunciamento da presidenta Dilma. A oposição se sente como que no direito de impor à presidenta Dilma a sua agenda, de impor à presidenta Dilma as datas em que ela deve se pronunciar e também de lhe impor o conteúdo dos seus pronunciamentos. E, ao mesmo tempo, vejo o incômodo da oposição, expresso na sessão de hoje pelo eminente senador Álvaro Dias, no sentido de que o pronunciamento da presidenta Dilma tem um viés eleitoreiro e que foi feito com a intenção de favorecer os candidatos aliados ao governo nas eleições municipais que se avizinham.
Senador Aníbal, você se permite fazer um registro?
Por favor.
Quero registrar a presença nas nossas galerias dos alunos do ensino fundamental da Escola Classe 108 Sul, aqui de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos à nossa sessão.
Sejam todos muito bem-vindos. Como vinha dizendo, presidente Mozarildo, o líder da oposição expressa todo o incômodo pelo pronunciamento da presidenta Dilma e utiliza como justificativa do seu descontentamento o fato de que o pronunciamento teria um viés eleitoreiro com o objetivo de favorecer os candidatos aliados ao governo nas eleições que se avizinham. Mais uma vez, eu reafirmo a convicção de que a presidenta Dilma está no caminho certo, porque a oposição se mostra muito incomodada com cada atitude acertada do governo. Quando o governo acerta, a oposição se incomoda. Se, porventura, o governo comete um deslize, aí a oposição nada de braçada, porque tem assunto, tem conteúdo, tem elementos para novos pronunciamentos. Portanto, o que fiz aqui na última quinta-feira, reafirmo na sessão de hoje. A presidenta Dilma está certa, a equipe econômica do governo está agindo de maneira correta ao priorizar a redução de taxas e tarifas e impostos, a redução de juros para fortalecer a indústria nacional, fortalecer o setor produtivo, facilitar o acesso ao crédito para o pequeno produtor e, ao mesmo tempo, contribuir para a manutenção dos empregos gerados no Brasil e contribuir para a geração de milhares de novos empregos em todos os estados brasileiros. A presidenta Dilma está tendo uma postura correta, uma postura de firmeza, no momento em que o mundo arde em crise. A economia europeia está em frangalhos, os Estados Unidos passando por extremas dificuldades, e nós temos o Brasil sobrevivendo, desde o governo do presidente Lula e principalmente agora com a presidenta Dilma, onde os reflexos da crise são muito mais fortes e ainda assim nós temos o Brasil com a economia sob controle. Então, as medidas anunciadas pela presidenta Dilma, que serão detalhadas amanhã, são sim medidas alvissareiras para a indústria, para o comércio, para a economia de um modo geral e principalmente para o consumidor de energia elétrica no Brasil. A diferença no percentual de redução entre consumidores domésticos e as indústrias acontece porque no setor produtivo os custos de distribuição são menores, já que operam na alta tensão. A decisão é importante porque o corte no custo da energia elétrica tornará o setor produtivo mais forte. Tarifas de energia elétrica mais baratas possibilitam a redução de preços para o consumidor brasileiro, a redução dos preços para os produtos de exportação e também criam incentivos ao setor industrial, evitando demissões de empregados e preservando o emprego de milhões de brasileiros. E, principalmente, a redução das tarifas de energia deverá, já nos próximos anos, pavimentar um novo salto de desenvolvimento do país para as próximas décadas. De fato, a presidenta Dilma destacou na semana passada, ao anunciar as novas medidas, que o bem-sucedido modelo de desenvolvimento do país tem sido, até hoje, baseado no tripé de estabilidade, crescimento e inclusão social. A partir de agora, a orientação é dar um passo adiante e incluir nessa base o conceito de competitividade. Justamente por isso, as medidas de redução das tarifas de energia, que serão detalhadas amanhã no Palácio do Planalto, são essenciais para permitir a melhoria da infraestrutura, para baixar custos de produção, para baixar os preços de produtos brasileiros e para permitir a geração de mais emprego e renda para o trabalhador brasileiro. Mais do que nunca hoje, sabemos como essas medidas são necessárias. Ainda que nosso atual modelo de crescimento com estabilidade e equilíbrio fiscal tenha permitido ao país, até agora, enfrentar em melhores condições do que outras economias a tempestade provocada pela crise mundial, temos consciência de que há indicadores que poderiam trazer mais preocupações caso não houvesse realmente a vontade política e a decisão do governo em superar esses obstáculos. Quando a presidenta Dilma, a exemplo do presidente Lula, faz um alerta, faz um apelo para que os investimentos continuem a todo vapor, é um apelo no sentido de proteger a economia nacional e proteger os empregos. E, por isso, tantas medidas têm sido adotadas pelo governo no sentido de reduzir taxas, reduzir tarifas e melhorar as condições para os investimentos. O boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, por exemplo, mostra que analistas de mercado mantêm a projeção de crescimento da inflação para 2012, ao estimar uma variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, de 5,20% para 5,24%. O cenário de crescimento da economia para este ano, como sabemos, é pequeno. E a projeção dos analistas foi de redução do Produto Interno Bruto, o PIB, de 1,64% para 1,62%. Para 2013, a expectativa dos analistas para o IPCA passou de 5,51% para 5,54%. Mas, em compensação, há uma projeção de crescimento do PIB para 4%. No entanto, são previsões que podemos trabalhar mais para superar. É para o aprimoramento da nossa política econômica que caminhamos hoje, para reduzir mais as ainda altas taxas cobradas no crédito ao consumidor final, para manter o emprego, para reverter o atual quadro de redução do índice de crescimento e para superar um cenário de atenção à adversidade. Estamos criando, como bem destacou nossa presidenta Dilma Rousseff, as condições objetivas para dar início a um futuro crescimento lastreado na maior capacidade de investimento, no enfrentamento à barreira dos altos impostos, no fortalecimento do setor de logística e transporte e na redução constante dos juros, traduzidos hoje na mais baixa taxa Selic que o país já conheceu. Hoje, a equipe econômica define ajustes finais das medidas que serão detalhadas amanhã. Mas, desde já, reiteramos nosso elogio à firmeza com que a presidenta Dilma tem conduzido os destinos do Brasil e, principalmente, a situação econômica, a política econômica do Brasil e também na condução da política energética, que tem possibilitado hoje ao governo federal anunciar essa redução nas tarifas para 2013, tanto ao consumidor final quanto para a indústria. E reforço aqui o que disse na sexta-feira, a redução de energia é algo que é reivindicado em todos os estados brasileiros. No estado do Acre, que tenho a honra de representar, não é diferente. Há muitas reclamações com relação à taxa de energia. E eu tenho certeza que essa decisão da presidenta Dilma, que será detalhada amanhã no Palácio do Planalto, é algo que vai ser recebido com muita alegria pelo consumidor final de cada um dos estados brasileiros e, particularmente, do Acre, onde tem todo um movimento pautado por reclamações, por denúncias de que a energia é cara e o serviço não é de boa qualidade. As interrupções, os problemas todos que tem havido, têm sido objeto de muitas reclamações por parte do consumidor. Mas não podemos nunca deixar de reconhecer os avanços efetuados. Só para se ter uma ideia, desde o governo Lula até hoje, 41 mil famílias no Acre tiveram acesso à luz para todos. Que governo teria tido a sensibilidade de levar o Luz para Todos às comunidades isoladas da Amazônia, sabendo que não vai haver retorno econômico, mas sim por uma opção social de levar dignidade ao povo que está isolado? O presidente Lula teve essa sensibilidade e levou o Luz para Todos aos lugares mais distantes do Brasil. Tenho certeza que, em 2013, quando tivermos concluído essa etapa com as últimas 5 mil famílias que restam no Acre para receberem o programa Luz para Todos, nós teremos a luz, a energia elétrica universalizada no estado do Acre. Vai chegar a todos e isso vai ser algo muito importante a ser comemorado. E, ao mesmo tempo, dizer que quando a energia elétrica chega, chega um novo mundo para a vida das pessoas, seja para fazer suas leituras, seja para conservar um alimento, ter um eletrodoméstico, assistir a um programa de televisão. Eu estive há poucos dias, senador Mozarildo, em um seringal na cidade de Assis Brasil. E nessa comunidade, as famílias ali reunidas, teve um dos representantes que fez uma reivindicação. Será que a gente vai poder assistir à Copa do Mundo de 2014? Será que a gente vai ter luz aqui para poder... Ou a gente vai ter que ir para a cidade, pegar um transporte para ir assistir na cidade? Então, nós temos grandes possibilidades, sim, de, daqui para 2014, aquela comunidade do Icuirã, dentro do espaço territorial de Assis Brasil, ter, sim, o Luz para Todos e a possibilidade de assistir à Copa do Mundo sem ter que se deslocar para a cidade. Mas, senador Mozarildo, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham aqui das galerias, gostaria também de fazer, nesta tarde, um registro sobre a inauguração da primeira agroindústria de feijão do município de Marechal Tamaturgo, no Acre, que foi entregue no último sábado, dia 8, pelo governador Tião Viana, aos produtores e agroextrativistas do município. Tive a honra de acompanhar o governador nessa agenda, uma agenda muito intensa, que começou por Cruzeiro do Sul, depois fizemos uma viagem a Porto Walter, é um município que fica a 30 minutos de voo a partir de Cruzeiro do Sul, onde teve a entrega do Plano de Desenvolvimento Comunitário, que são projetos definidos pela própria comunidade e recebe os investimentos do governo. Depois, nos deslocamos também através de avião até Taumaturgo, e depois de Taumaturgo tivemos uma parte da viagem por barco, através de lanchas, até a comunidade de São Salvador, onde foi inaugurada essa agroindústria. E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao esforço desse governador Tião Viana, que não tem medido esforços para chegar nos locais mais distantes, nas comunidades mais isoladas, e levando, além da presença, a disposição para refletir com a comunidade, encontrar os caminhos, ouvir as reivindicações e tentar atender aquilo que é o entendimento da comunidade. O Plano de Desenvolvimento Comunitário, o PDC, ele tem esse sentido. A comunidade se reúne, define suas prioridades e apresenta para o governo, e o governo procura viabilizar através do PROACRE, que foi um programa criado na gestão do ex-governador Binho Marques. E é um programa muito interessante, porque ele leva esse tipo de apoio à produção às comunidades mais isoladas. Então, esse empreendimento está localizado às margens do Rio Juruá, na comunidade São Salvador, subindo o Rio Juruá cerca de 30 minutos de barco, partindo do porto de Marechal Taumaturgo, um dos mais distantes municípios do Acre.
Antes que se retirem do plenário, aliás, das nossas galerias, eu queria registrar a presença dos alunos do ensino médio do Colégio La Salle, do Núcleo Bandeirantes aqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês.
Como estava dizendo, senador Mozarildo, essa agroindústria do município de Marechal Taumaturgo está localizada às margens do Rio Juruá, na comunidade de São Salvador, subindo o rio cerca de 30 minutos de barco, partindo do porto de Marechal Taumaturgo, um dos mais distantes municípios do estado do Acre em relação a Rio Branco. É o município mais próximo ali do Peru, da fronteira com o Peru, e também ele fica no alto Rio Juruá. O feijão é uma das atividades agrícolas mais presentes entre os agricultores familiares da região, e a agroindústria empacotadeira era uma reivindicação dos produtores. Nessa região, os agricultores familiares, a partir da sua experiência, da sua cultura, desenvolveram pelo menos 14 espécies diferentes de feijão e têm uma tradição em produzir assim feijão dos mais variados e fazem a comercialização no mercado de Cruzeiro do Sul. A agroindústria empacotadeira de feijão de Marechal Taumaturgo foi o último passo da cadeia produtiva do feijão na região do Alto Juruá. Antes, o trabalho de colheita e trilhagem era feito todo manual. Agora, ficou mais fácil e mais lucrativo para o pequeno produtor. Ainda que uma parte da cadeia produtiva aconteça de forma manual, a agroindústria agora trouxe muito mais praticidade para os pequenos produtores, porque a parte do empacotamento, embalagem, sai feita toda a partir desse processo industrializado. Agora, com uma indústria de beneficiamento, o feijão terá maior qualidade, principalmente maior valor agregado. Antes, a produção tinha de ir, muitas vezes, para Goiânia ou São Paulo para ser industrializada. Agora, vai gerar renda no próprio município, a partir de um produto orgânico, livre de qualquer agrotóxico, que já sairá empacotado para o mercado de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco e dos estados vizinhos ali ao nosso estado do Acre. Isso é um grande avanço econômico para o Vale do Juruá, que fica na porção mais ocidental do Acre e do Brasil. A cooperativa Cooper Sonhos fica na comunidade de São Salvador, mas congrega todos os pequenos produtores do Alto Juruá. A agroindústria será gerenciada por eles próprios, como ocorre já com a Cooperacre no Vale do Acre, que é uma cooperativa, senador Mozarildo, que é a segunda maior exportadora do Acre, é a Cooperacre, uma cooperativa muito bem gerenciada. E a gente espera que os cooperados da Cooper Sonhos, lá no Vale do Juruá, tenham a oportunidade de aprender com a nossa Cooperacre e, quem sabe, ter uma gestão tão bem sucedida quanto a Cooperacre e possa ter muito sucesso no sentido de valorizar a produção dos pequenos produtores de feijão e possam ter esse produto comercializado com sucesso em todos os mercados do Estado e de fora do Estado. Gostaria de ressaltar também que na agenda de sábado, o governador Tião Viana e as secretarias de Indústria e Comércio e CEAPROF realizaram a entrega de 12 planos de desenvolvimento comunitário PDC para comunidades dos municípios de Porto Walter e Marechal Tomaturgo. Vale ressaltar que os planos de desenvolvimento comunitário são elaborados de acordo com as prioridades de cada comunidade. Elas decidem quais investimentos devem ser feitos pelo governo e o governo do Acre, através do PROACRE, que é um programa criado pelo ex-governador Binho Marques, financia a aquisição dos equipamentos e o custeio de certas atividades que contribuirão para elevar o capital social das comunidades. Considero importante destacar que há uma grande diferença entre uma comunidade que tem grande capital social, que tem capacidade de organização, e uma comunidade mais carente, que não tem organizações comunitárias para reivindicar seus direitos. Por isso, nosso elogio ao esforço e ao trabalho desenvolvido através do PROACRE e através da implantação desses planos de desenvolvimento comunitário, que tem acontecido em todos os municípios do Acre. Sempre que a gente faz uma agenda com o governador, ele anuncia a entrega desses planos, que são definidos pela comunidade e as prioridades são estabelecidas e o governo entra com financiamento. São políticas como essa que valorizam populações, que melhoram a qualidade de vida das famílias, dos produtores e de toda a sociedade. E é exatamente por acompanhar de perto essas ações do governo do Estado, tendo à frente o governador Tião Viana, dando sequência a um trabalho iniciado pelo governador Jorge Viana, que ficou governador do período de 1999 a 2006, depois o governador Binho, que ficou entre 2007 e 2010, e agora com o governador Tião Viana, a gente tem uma atenção especial no Estado do Acre, no sentido de fortalecer a organização das comunidades, e a partir desse fortalecimento do capital social das comunidades, aí sim o investimento do governo, no sentido de que haja um salto de qualidade e da produtividade dessas comunidades. É assim que se procura fazer da sociedade do Acre uma sociedade cada vez mais forte, mais respeitada e com uma população vivendo em condições melhores. Problemas, volto a repetir também, problemas existem e a gente reconhece que tem muitos problemas a serem superados. Tem muitos desafios a serem superados no estado do Acre, mas a gente tem que reconhecer o esforço do governador Tião Viana e de toda a equipe de governo nesse momento, no sentido de identificar essas situações que são cruciais, esses problemas que precisam ser superados e ter a coragem de enfrentá-los, ter a coragem de conversar com a comunidade, identificar quais são os passos que devem ser dados e apresentar um projeto, uma política, uma saída e procurar junto com a comunidade. E nós, parlamentares, entramos ajudando com as nossas emendas, ajudando com a nossa presença, no sentido de buscar também fazer a reflexão mais adequada, no sentido de encontrar as saídas mais apropriadas. É assim que a gente vai construindo um Estado do Acre melhor para todos, a exemplo do que está acontecendo no Plano Nacional, com todo o esforço desenvolvido pelo presidente Lula e a sua equipe, e agora com a nossa presidenta Dilma e a sua equipe. E eu quero me despedir nesta segunda-feira dizendo que volto muito animado, porque cada vez que a gente faz uma viagem pelo interior do Acre, quando a gente tem contato com as pessoas mais humildes que vivem nas localidades mais isoladas, a gente sente uma certa renovação dos ânimos, porque há muito o que ser feito e a política é o melhor caminho para promover a inclusão social. Por isso, eu acredito muito na nossa ação política e quanto mais comprometido e quanto mais contato a gente tiver com essa realidade real, maior e mais qualificada será a nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo.